Bem, estamos ao vivo para mais um Clube do Livro, 48 Leis do Poder. Mantenha as mãos limpas, 26ª lei. Quem não tem, não lembra, está aqui o livro, ó, 48 Leis do Poder. Manual da Maldade. Quando parece. A ideia de ler esse livro não é simplesmente a gente pegar as coisas aqui para aplicar. Eu leio este livro para compreender as regras que regem o mundo, não mais às vezes para me proteger. Ó, tem ninguém chegando. Mas a maioria das vezes mais para me proteger do que qualquer outra coisa. Algumas das leis não, mas essa especialmente fiquei com essa sensação. A lei número 26 diz o seguinte, lei do poder. Mantenha as mãos limpas. Julgamento. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos não se sujam com os erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável, fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar a sua participação. E aí? Como lidar com essa informação, né? Eu várias vezes me sinto pressionado pelo livro, porque se um leitor desavisado pode achar que o autor está te instigando a ser uma pessoa do mal. E não, e já assisti várias entrevistas, e leio a obra do Robert Greene há muito tempo, e compreendi que, pelo menos a minha opinião, é que não é isso. Mas ele é um observador profundo na natureza humana e observando, vemos que as pessoas têm o bem e o mal dentro de si. E que, então, o ser humano é naturalmente bom, naturalmente mal. Então, a maldade está em todos os seres humanos. É só deixar um monte de criança junto, sem supervisão, para ver se daqui a pouco eles não estão se chutando, se maltratando. Então, a educação, o colégio, a vida em sociedade, né? Isso é um processo civilizatório. E não saber ou ignorar a nossa natureza, a natureza humana, como tendo a maldade como parte dela, pode ter certeza que você vai ser passado para trás várias vezes. Então, nesse capítulo, uma das coisas que ele fala muito, ele traz exemplos históricos, é essa questão dos bodes expiatórios. Quantas vezes você já não foi um bode expiatório, já não se sentiu injustiçado? De onde que surgiu a questão do bode expiatório? Né? O bode expiatório com os hebreus, né? Que lá o sacerdote botava a mão na cabeça do bode, confessava os pecados do mundo, transferia os pecados do mundo para o bode, inocente, e aí mandava o bode para o deserto para ele morrer sozinho. Então, a tradição mostra que expiar a culpa colocando-a nos outros é mais humano e impossível. Já os egípcios e os astecas, não, os atenienses e os astecas não usavam bodes, usavam seres humanos. E nós pensamos cá, pensamos nós aqui, que, bom, mas o ser humano evoluiu, as tecnologias ajudam. Na real, para mim, as tecnologias só deixaram mais exacerbadas a natureza humana. Então, o bode expiatório está escancarado aqui nos cancelamentos, nessa cultura de colocar no outro as suas próprias, espiar culpas nos outros. E a internet deu voz para as pessoas fazerem isso. Cada vez mais, pessoas anônimas, ou que não fizeram porcaria nenhuma, colocam em você, ou em alguém que é suspeito de alguma coisa, as culpas do mundo. As pessoas viram bode. São espancadas em praça pública. Praça pública agora é a internet, é o Twitter. Então, a nossa natureza selvagem, ela está cada vez mais exacerbada. É só entrar no Twitter que a gente vê o sangue correndo pela pela. questão é que muitas vezes a gente lida com, né, alguma coisa que eu notei aqui. As pessoas no poder se destroem não pelos erros, mas como elas reagem frente aos próprios erros. Então, errar faz parte da história, mas como eu reajo, lembra que a gente está falando de poder, né? Como eu reajo frente a um erro? Muitas vezes, me humilhar e pedir desculpas pode ser uma solução, mas normalmente tubarão sente cheiro de sangue, né? Então, quando as pessoas veem que tu te curva, não vão ter dó nem piedade. Então, eu acho que quando a gente erra, isso é a minha percepção. Nos grupos mais próximos, a gente tem que reconhecer, pedir desculpa. Só que o pedido de desculpa desacompanhado de uma ação, né? Porque normalmente as pessoas, quando querem que a gente peça desculpas, não querem que a gente peça desculpas. As pessoas querem vingança, né? Revanchismo, a gente vê, não vai nem entrar em casos atuais de política, para a gente não chutar esse vespeiro, mas normalmente a gente está falando de as pessoas querem vingança. A justiça foi uma forma, sendo aqui bem simplório, a justiça é uma forma de vingança consentida socialmente. Não estou dizendo que está errado. Então, que a gente tem que reconhecer que em vários momentos, pensa aí, se acontece alguma coisa que alguém quer má, se você não dá uma comemoradinha, vocês até não torcem. Então, será que toda agressão, toda vingança, ela é injustificável, ela não vale? Cara, a gente precisa pensar sobre isso. Ah, então, esse livro ele vai me apertando, essa questão. Vai me apertando, vai botando no canto. E quanto mais desconfortável eu fico com a leitura, mais eu acho que eu tenho que refletir sobre isso. Porque senão acontece com muitas pessoas. Esses dias eu encontrei uma amiga minha, sei lá, falando do Jordan Peterson, e ela começou a reclamar do Jordan Peterson. Eu sou muito fã dele, mas eu não concordo com o que ele diz. Mas eu admiro a forma que ele coloca, né? E assim, ah, mas ele isso, ele aquilo, botou um monte de adjetivos não legais. E a pergunta que eu fiz, você já leu a obra dele? Disse, não, mas, bom, então leia. Inclusive para criticar. Ah, eu acho que é fundamental que a gente entre em contato com obras que nos deixam desconfortáveis. Porque aí a gente vai poder realmente dar uma opinião. Tá? Eu tenho a convicção que talvez o grande é um dos, mas talvez um dos maiores maus da civilização e está cada vez pior, é a superficialidade. Superficialidade dos relacionamentos, a superficialidade dos estudos, a superficialidade com que a gente trata toda e qualquer coisa. Então, a falta de profundidade de si mesmo e do mundo à volta é uma das, talvez, o pior que existe em termos de relacionamento. Porque a gente sempre está tratando na caverna de Platão, né? Nós sempre estamos olhando para a imagem daquilo que é e não para o que realmente é. Então, a caverna de Platão nunca foi tão real, porque a gente, 90% do nosso tempo, a gente está olhando para uma imagem daquilo que é, ou seja, a gente está olhando para o celular, não para a realidade. Então, fica aí a dica para você ler. Quanto mais você se incomodar com a leitura, mais você precisa refletir. Que é incômodo da pele, é seu. O livro está ali parado. Né? Então, e vai escrever aqui. Erros ocasionais são inevitáveis. O mundo é imprevisível demais. As pessoas no poder, no entretanto, não se destroem pelos erros cometidos, mas pela forma como lidam com eles. Ah, então, esse para mim talvez um dos sutras, um dos entendimentos mais profundos aqui dessa leitura da lei número 26. Eu separei uma partezinha falando aqui sobre o bode expiatório, de onde é que veio isso, né? E é que é uma das dos mecanismos mais poderosos existentes, acho que está no nosso DNA, mas mais mitológicos, é o bode expiatório. Então, olha o que o Robert Greene nos trata. Inclusive, vou ler aqui. O uso de bodes expiatórios é tão antigo quanto a própria civilização. E podemos encontrar exemplos em culturas do mundo inteiro. A ideia principal por trás desses sacrifícios é passar a culpa e o pecado para uma figura externa, objeto, animal ou homem, que depois é banida ou destruída. Os hebreus costumavam apegar um bode vivo, daí o termo bode expiatório, sobre cuja cabeça o sacerdote colocava ambas as mãos enquanto confessava os pecados dos filhos de Israel. Depois de transferidos esses pecados para o animal, ele é levado para o deserto e lá ficava abandonado. No caso dos atenienses e dos astecas, o bode expiatório era humano, quase sempre uma pessoa alimentada e criada com esse objetivo. Então, uma das características normais do bode expiatório é a inocência. Nunca se expia a culpa em alguém que não é inocente. Isso é uma coisa bem interessante. Visto se considerar que a fome e as pragas eram castigos impostos pelos deuses aos humanos por seus maus atos, o povo sofria não só com a fome e as pragas, mas com a culpa também. Eles se livravam desse sentimento de culpa transferindo para uma pessoa inocente, cuja morte tinha a intenção de satisfazer os poderes divinos e banir o mal entre eles. Então, olha aqui que tiranos que nós somos, que perversos até nós somos. Então, aquela piadinha, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, é uma verdade, absoluta praticamente. Eu já passei por várias situações, e acredito que ultimamente. No meu corpo, em busca uma culpa para colocar em alguém, uma responsabilidade para não para colocar em alguém. Então, essa atitude extremamente humana, a de não procurar é uma atitude, olha que coisa fantástica. É uma atitude extremamente humana, a de não procurar dentro de si mesmo, dentro de si mesmo, a razão de um erro ou crime, mas sim olhar para fora e colocar a culpa num objeto conveniente. Então, de novo, aqui, isso aqui é ouro puro. É uma atitude extremamente humana de não procurar dentro de si mesmo a razão de um erro ou crime, mas sim olhar para fora e colocar a culpa num objeto conveniente. Enquanto a praga assolava Tebas, essa história de Édipo, Édipo procurava a causa por toda parte, exceto nele mesmo, e seu próprio pecado de incesto, que ofendera tantos deuses e ocasionara o mal. Essa profunda necessidade de externar a própria culpa, de projetá-la em outra pessoa ou objeto, tem um poder imenso que os astutos sabem como controlar. Então, aqui, olha a genialidade. Entendendo que a lógica das pessoas, em geral, nossa, né, seres humanos, é espiar a culpa em alguém, a lei do poder está baseada aqui. Eu, se sou um poderoso, né, um maquiavélico, ou um né, que é onde ele coloca aqui o Mao Tse-Tung, né, que é um dos exemplos, Tsao, que foi antes do próprio Mao Tse-Tung, que entendo maleficamente a natureza humana, eu vou usar isso o quê? A favor do meu próprio poder. Eu entendo que a turba vai querer achar um bode. Então, eu queimo o bode e sigo com o meu poder. Eu acho alguém para botar na fogueira e saiu ileso. É uma coisa muito da maquiavélica.
Poderoso para assumir a responsabilidade com as coisas que
É muito mais poderoso para mim. É muito mais poderoso para a pergunta que me foi feita aqui com o nosso público de 150 pessoas é a seguinte: não é mais poderoso assumir a responsabilidade? Não tenha dúvida. Porque é poderoso para tua transformação, de teu autoconhecimento, responsabilidade extrema. Inclusive, né? Então, assumir a responsabilidade, inclusive quando não se tem culpa, é ainda mais poderoso. Lembra que são 48 leis e várias delas são antagônicas. Então, isso é uma faceta, é uma das leis do poder que deve ser aplicada dependendo do objetivo que tem. Então, ele analisa aqui pessoas que usaram isso muitas vezes para o mal. Ou seja, se eu quero me manter no poder, eu uso um bode expiatório. E daí eu queimo o bode e me mantenho no poder. Agora, quer dizer que isso me torna uma pessoa mais virtuosa? Não. São mundos diferentes, né? Então, como que eu lido com isso? A questão é que o ser humano age assim.
Mas não é contraditório o que a gente espera de líderes, governantes, que eles deem um exemplo positivo ao invés de um.
Não, exatamente. Então, o que o líder esse tóxico faz? Ele se mantém como exemplo. Porque é um teatro. Ele mantém as mãos limpas, que é o ele mantém as mãos limpas e coloca alguém na fogueira. Né? Então, tem na história momentos que isso aconteceu e foram importantes para um bem maior. No caso do Roosevelt, que ele usa no livro. Né? Então, bom, e aí? Essa é uma das leis para mim mais duras, em termos de agora não entender que é isso que acontece, é só olhar o teatro político. Ah, a gente está sempre tentando achar o culpado de todas as mazelas. Então, ignorar que isso aqui é uma realidade é o nosso erro. Agora, buscar fazer isso? Não, não vou buscar assumir a responsabilidade. Isso é o que nós vamos fazer, pessoas virtuosas vão buscar. Agir de tal forma que vão assumir uma responsabilidade extrema. Agora, é absolutamente ilusório esperar que a grande maioria das pessoas faça isso. A grande maioria, vou chutar aqui 99,9% das pessoas, vai sempre buscar um culpado. E eu entendendo isso, eu posso me blindar. Inclusive, conseguir enxergar essas pessoas poderosas fazendo isso. Isso é tão escancarado, é só ver como é que os nossos políticos agem. Não tem nem vergonha, é um troço muito absurdo, claro, mas ali é uma chacota já. Agora, tem várias pessoas que caem. E para quem está um pouco mais lúcido, como é que as pessoas não estão enxergando? É, não, as pessoas não enxergam. Porque muitas vezes a política está envolta nesse teatro.
E ele diz, né, que o poder depende das aparências.
O poder depende das aparências. O poder depende das aparências sempre. Porque o crer é mais forte do que o saber. As pessoas precisam, tanto que a próxima lei, só para dar um spoiler, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. É muito real. Ah, tenho que fazer isso? Sim, não, mas eu preciso entender isso. Daqui a pouco eu estou fazendo inconscientemente. Então, tu imagina, olha que, na história, né, da Revolução Cultural do Mao Tse Tung, ele fala o seguinte: quando a Revolução Cultural de Mao Tse Tung fracassou miseravelmente, ele não deu desculpas nem pediu perdão aos chineses. Pelo contrário, como Cao Cao, antes dele, ofereceu bodes expiatórios, inclusive o seu próprio secretário particular e membro do alto escalão do partido, Chen Po Ta. Então, isso é o que acontece. Essa é a realidade. Então, para mim, o Robert Greene vem, te esfrega na cara, olha, deixa de ser idiota e entende como é que o mundo funciona. Não, tipo, ah, olha, te torna uma pessoa, te torna um Mao Tse-tung, te torna um Stalin, te torna um Pol Pot, te torna um. Não, entenda a natureza humana para que você não seja vítima dela, nem da sua própria natureza, né? E aí tem uma passagem que eu achei interessante do Baltasar Gracian, que é de 1600, ele é de 1600, é um filósofo, e diz o seguinte: loucura não é cometer loucuras, e sim não conseguir escondê-las. Todos os homens erram, mas o sábio esconde e engana os enganos que cometeu, enquanto o louco torna-os públicos. Reputação depende mais do que se esconde do que aquilo que se mostra. Nessa frase. Porque, então, eu tenho que. Uma coisa é assumir a responsabilidade extrema sobre aquilo que eu faço. Agora, eu preciso botar na internet. Eu vi um exemplo recente da conversa do Will Smith com a Jada Pinkett Smith, que eles escancararam como é que era o relacionamento deles, os problemas matrimoniais, para o mundo ver. Eles perderam o poder, eles se vulnerabilizaram. Uma coisa de caráter absolutamente privado virou um inferno na Terra. Bom, não quer dizer porque eu não coloco isso a público que eu estou mentindo, mas isso é de foro íntimo. Tá? Então, uma coisa tirânica que eu acho que a gente tem socialmente é o tal do quem cala consente. Não, eu várias vezes pessoas, posso fazer uma pergunta, Fabiana? Pode. E se eu não quiser, eu não respondo. É tirar assim. Não é porque eu não quero responder uma pergunta que eu estou mentindo, senhora, eu só não quero falar contigo sobre esse assunto. E eu tenho esse direito. Que tirania é essa que eu tenho que ficar respondendo? Então a gente. Não. Não. Ah, então. Isso não é não assumir a responsabilidade, não vamos esconder. Cara, fiz uma cagada. Vou trabalhar sobre mim mesmo para me tornar uma pessoa melhor. Não, vou pegar essa minha cagada e vou me humilhar em praça pública. Isso é outra, são coisas distintas.
Existe uma tirania da publicidade.
Tirania da autenticidade.
E não falar exatamente quem tu é. Tu espera isso da pessoa, né? Ao mesmo tempo, quando tu te expõe excessivamente, tu perde o poder. Por isso que muitos famosos que vão lá, colocam sua posição a respeito de alguma
E
coisa,
são cobrados,
são muito
né? São
cobrados.
co...
Porque não falam, são cobrados
Não,
quando falam.
e não se posicionar é posicionar-se. Né? Então, só que o que acontece? Vários de nós definem ou vinculam, melhor dizendo, a sua felicidade a como o meu interlocutor vai reagir frente àquilo que eu faço. Então, por exemplo, gentileza. Então, eu sou gentil com alguém e dessa pessoa não retribui, eu fico puto. Se você é gentil, seja gentil. Se o outro não for, é problema dele. Ou se o outro não reagir da forma, imagina o grau de sofrimento das pessoas que vinculam a sua felicidade a como os outros vão reagir. Vão passar a vida no sofrimento. É um princípio histórico básico, né? Entender aquilo que eu posso controlar e o que eu não posso. E poucas coisas eu posso controlar. E o outro não é uma delas. Tá? Simples assim. Então, e aí tem uma segunda parte que ele fala aqui, não, a primeira parte ele chamou de esconda seus erros, tenha um bode expiatório por perto para assumir a culpa. A gente lê isso com um desconforto, né? E ele é muito provocador, eu acho ele genial a forma que ele escreve, porque ele está escrevendo para me provocar, está escrevendo para te provocar. É esse o objetivo, não tem outro objetivo, é isso. Então leia dessa forma. Sinta-se provocado, fica desconfortável. Se tu começa a ler, tu para na leitura, porque tu acha que o autor é um idiota. Então, leia até o final. Então, a parte 2 é não coloque a mão no fogo. E aí ele traz o exemplo da Cleópatra, né, que agora está uma polêmica, inclusive por causa de um documentário da Netflix, na qual eu não entrarei, essa polêmica. Eu gosto muito de história, então eu tenho uma posição bem firme relativa à precisão histórica. Tá? E é isso que eu vou dizer. Ah, então ele conta aqui no livro sobre como porque a Cleópatra é historicamente conhecida pela arte da estratégia, de como ela conseguiu manter as mãos, não botar, não manter as mãos limpas, de como ela conseguiu, com a estratégia, com sedução e com inteligência, fazer que as pessoas à volta agissem, matassem, conquistassem, errassem, sem ela sujar as mãos. Um exemplo aqui, que todos nós, pelo menos aqui no Brasil, acompanhamos, que foi o caso da Susanne von Richthofen. Ela não matou os pais, mas ela articulou de tal forma que o namorado fizesse. Assustador isso, né? Olha o grau de poder que alguém tem para não fazer assim, a tua missão é matar alguém. Tu decidiu o que é isso que tu ia fazer. E aí tu não faz isso. Mas tu consegue manipular ou influenciar uma pessoa para que a pessoa faça no teu lugar. Olha a capacidade e a violência disso. Uma é uma violência muito mais explícita, que é aquele que mata. Olha a violência e a psicopatologia de alguém que faz sem fazer. Eu acho muito assustador. Então, é um exemplo. E tem vários, vários exemplos na história, né, de que isso acontece. Então, ele fala da interpretação. Conta a lenda que a Cleópatra conseguiu tudo o que quis em com seus encantos e poder de sedução. Na verdade, seu poder estava em conseguir que as pessoas fizessem o que ela queria sem perceber que estavam sendo manipuladas. César, né, e o Marco Antônio não só a livraram dos seus irmãos mais perigosos, Ptolomeu e Arsinoe, como dizimaram todos os seus inimigos, tanto no governo quanto no exército. Exatamente, olha o poder que tem a arte da sedução, porque basicamente ele tem um livro todo sobre a arte da sedução, Robert Greene, que tu conseguir persuadir as pessoas, a persuasão perfeita, persuade sem que a pessoa perceba. Ela vai sentir que inclusive está te fazendo um favor. Então, foi a persuasão na sua forma mais sutil e poderosa. Uma rainha não deve sujar as mãos com tarefas inglórias. Nenhum rei pode aparecer em público com o rosto manchado de sangue. Mas o poder não sobrevive sem esmagar constantemente os inimigos. É um troço duro, né? Mas ignorar que isso é assim é uma coisa muito complicada. Essa é a questão. Ele fala do mal, né? Que era esperto demais para deixar, olha, esperto demais para deixar que a raiva estragasse a oportunidade de matar dois pássaros com um tiro só. É isso aí. E nós, latinos, né? Somos muito efervescentes. Né? Então, olha, é muito difícil ganhar uma pessoa paciente. E os ensinamentos judaicos nos apontam que a paciência é mãe da riqueza e a pressa é a mãe da miséria.
Paciência não tem nada de passional.
Não, paciência não tem nada de passional. Ah. E mais? Eu botei essa aqui, tem um filósofo hindu do século III a.C. que tem a seguinte frase. Não se deve ser direto demais. Veja a floresta. As árvores retas são cortadas. As retorcidas permanecem em pé. Eu achei fantástico. Então, olha, ele fala das chaves do poder. Como líder, você pode imaginar que o zelo constante e a aparência de trabalhar mais do que todos signifique poder. Na verdade, entretanto, tudo isso tem um efeito contrário. Sugere fraqueza. Por que você trabalha tanto? Talvez seja incompetente e tenha que se esforçar mais para continuar onde está. Talvez você seja uma dessas pessoas que não sabem delegar poderes e precisam se meter em tudo. Os verdadeiros, poderosos, por outro lado, não parecem nunca ter pressa ou estar sobrecarregados de trabalho. Enquanto os outros se esfalfam, descansam, ou sabem onde encontrar quem é que vai labutar enquanto eles poupam as suas energias e não queimam as suas mãos no fogo. Então, poder, muitas vezes, está relacionado a um trabalho bruto, né? Agora, o poder é o poder fazer, o poder de realizar, o poder de influenciar. Ah, então, microgestão é falta de poder. Não delegar é falta de poder. Não conseguir lidar com pessoas é incompetência e falta de poder. Porque se você tem realmente poder, você vai ter 100, 10, 20, 30, 50, 100 mil, 20 mil pessoas trabalhando para você. Pessoas poderosas, elas têm essa capacidade. É diferente de você ser uma pessoa que só faz as coisas. Delegar precisa de muito mais poder do que fazer, assustadoramente. Vamos lá, o que mais? Ah, e aí, para a gente já ir se encaminhando para o fechamento aqui, várias das leis têm o inverso. Eu sempre busco o inverso, algumas não têm. Algumas são tão brutas que não têm. Mas essa lei tem um inverso. E o inverso é sempre tão importante quanto a própria lei. Que é o seguinte. Ele fala da pata do gato e do bode expiatório, né? Que o gato que usa a pata do outro animal para não se queimar. Não usa a pata do outro. Bom, ele fala aqui. O bode expiatório deve ser usado com extrema cautela e delicadeza. Então, ele fala dessa lei, que ela é dura, que é o que acontece. Mas caso, em algum momento, você vai utilizar isso, você tem que ser muito cauteloso. Não é algo que você tem que... É uma carta que você vai usar com extremíssima cautela. Tá? Cautela e delicadeza. Eles são cortinas que escondem do público o seu próprio envolvimento no trabalho sujo. Se, de repente, a cortina se erguer e você for visto como manipulador, o senhor dos fantoches, toda a dinâmica mudará de rumo. Sua mão será vista por toda parte e você será acusado de infortúnios com os quais não tem nada a ver. Depois que a verdade vem à tona, as coisas vão tomam uma proporção incontrolável. Imagina um show de mágica. Lembra do Mr. M, que mostrava como era mágica? Ele acabava com o encantamento. Então, quando a gente fala de poder de influência, tem um pouco de mágica na nossa história. Né? É fazer sem parecer que estou se esforçando, fazer e não parecer que estou cansado. Né? Então, tem uma questão que é fundamental aqui, que é a delicadeza, que é a sutileza. E não a truculência.
Sim, uma vez exposto, está completamente devastado.
Então, e se eu aparecer como manipulador, vai tudo por água abaixo. Por isso que é tão escrachado esse negócio dos nossos políticos, né? Tipo assim, é tão óbvio, eu acho, pelo menos, o desdém que eles têm por nós.
Pela verdade.
Pela verdade. E que a única coisa que a maioria dos políticos quer, e eu estou sendo bem exagerado aqui, óbvio que tem políticos bons, mas o arquétipo político, a única coisa que eles realmente querem é se manter no poder. É isso. Não é fazer o bem para ninguém, nada. Então, a gente se sente meio desamparado quando tange a política. Né? Bom, e aqui, ó. E para fechar, vamos fechar aqui com esse último parágrafo. Finalmente, há momentos em que é mais vantajoso não disfarçar o seu envolvimento ou responsabilidade, mas assumir você mesmo a culpa por algum erro. Se você perder, se você tem poder e está seguro dele, deve, às vezes, representar o penitente com um olhar pesaroso. você pede perdão aos mais fracos. Então, eu lembro de uma frase, que é assim, que você não consegue esconder e escancar. É melhor. Então, se você, mas como tudo, né? Se você usar com muita frequência, o medo se transformar em ressentimento e ódio. Como você perceber, essas emoções já terão transformado em uma forte oposição e acabará por derrubá-lo. Então, habitue-se a usar o seu poder com gentileza e com parcimônia. E é isso. Perguntas, considerações? Não precisa ter. Mas se tiver...
Eu queria fazer um comentário que a Eliana, o Rick, colocou aqui no YouTube. Falou a respeito do início, que a gente observa o outro e consegue ver os nossos próprios defeitos, né? Isso que ela está tentando fazer isso, que é o que eu acho que é um dos grandes objetivos desse livro, quando a gente olha como é que as coisas funcionam, a gente começa a entender como a gente funciona também.
E por isso que, para mim, ele é tão duro, porque ele não te poupa. Esse livro não nos poupa. Ele mostra a vida como ela é e a gente faz todas essas coisas que estão aqui em um grau outro. Então, você nem é nem tão bom, nem tão mal quanto você acha. E é isso, por hoje é isso. Estamos aí nesse nosso FG Talks, nosso podcast, tá? Nas plataformas, YouTube e podcast, Spotify, Apple Podcasts, assim por diante. E é isso. Gente, beijo no coração.